Boa tarde a todos. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça uma chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adair Lurto. Presente. Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Ana Paula Alves de Azevedo.
Presente.
Carlos Alberto Fruga Espíndola.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Clóvis Lurto.
Presente.
Elisa Ramlo Soares.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Elimar Vesper.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Nelson Miltink.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Sigmar Schwantz.
Presente.
Havendo número legal, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do município. Mensagem bíblica escolhida pela vereadora Ana Paula Alves de Azevedo para a sessão de hoje se encontra em Mateus 5, versículos 1 a 7, que passa a fazer a leitura neste momento.
A multidão subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque deles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
Convido para um momento de silêncio em memória da senhora Maria da Júlia Anselmo Costa, cunhada do vereador Sigmar Schwantz, ocorrido no dia 7 de fevereiro de 2025, e da senhora Ana Maria Nassa, ocorrido no dia de hoje. Se alguém tiver mais alguém para incluir, passamos um momento. Incluir também a Melinda. Melinda Schwartz. Coloca em votação a ata da sessão ordinária número 1, realizada no dia 3 de fevereiro de 2005. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente do dia.
Mensagem número 011/2025. Santa Maria de Jetibá, 7 de fevereiro de 2025. Encaminha projeto de lei de número 011/2025, que dispõe sobre a concessão de estágio de estudantes no âmbito do Poder Executivo Municipal, em conformidade com a Lei Federal número 11.788, de 25 de setembro de 2008, e da outras providências. A sua excelência o senhor Carlos Alberto Vrucre Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, submeto a essa elevada consideração dessa Casa Legislativa o presente projeto de lei ordinário número 011/2025, que estabelece a regulamentação do programa de concessão de estágio no âmbito do Poder Executivo Municipal de Santa Maria de Jetibá, em conformidade com a Lei Federal número 11.788/2008. O estágio, entendido como ato educativo escolar supervisionado, é uma ferramenta fundamental para complementar a formação dos estudantes, além de proporcionar vivência prática e contato com o mercado de trabalho. O programa contribui para o desenvolvimento técnico, cultural e profissional, aliando-se aos objetos pedagógicos das instituições de ensino. Desta forma, a presente iniciativa reforça o compromisso do município com a educação e a formação de seus jovens. O projeto proposto está em plena consonância com as diretrizes da legislação federal e visa garantir segurança jurídica e clareza na regulamentação dos estágios. O texto assegura que as atividades realizadas pelos estágios estarão em conformidade com seus respectivos cursos, mantendo o caráter educacional e supervisionado exigido por lei. Além disso, a proposta reserva vagas para pessoas com deficiência, promovendo inclusão social e valorização da diversidade no ambiente de trabalho. Outro aspecto relevante é a valorização da mão de obra local. A exigência de residência no município reforça o compromisso da administração com o aproveitamento dos talentos regionais, estimulando o desenvolvimento econômico e social de Santa Maria de Jetibá. A previsão de pagamento de bolsa auxílio, proporcionais ao nível de escolaridade, demonstra o compromisso com a dignidade dos estudantes e o incentivo à continuidade dos estudos, beneficiando tanto aos jovens quanto às suas famílias. Para a administração pública, o programa de estágio apresenta como uma oportunidade de contar com o talento e a criatividade dos estudantes para auxiliar em atividades complementares, sempre respeitando o caráter educativo do estágio e sem criar vínculo empregativo. Adicionalmente, o projeto estabelece critérios claros e objetivos para a seleção de acompanhamento dos estagiários, conferindo transparência e eficiência ao processo. O presente projeto de lei não apenas atualiza a legislação municipal, que regula o programa de estágios, adequando-os à disposição da Lei Federal nº 11.788/2008, como também inova ao incluir a possibilidade de oferta de vagas para estagiários de pós-graduação. Essa ampliação do programa reflete o compromisso do município com a formação continuada e com a valorização acadêmica, permitindo que os estudantes de nível avançado em níveis e áreas de conhecimento contribuam com suas qualificações para o aproveitamento das atividades da administração pública, enquanto recebem uma formação prática diretamente alinhada às suas especializações. Assim, esse projeto reflete o compromisso da gestão municipal com a formação de uma sociedade mais capacitada e cidadã. Tenho plena convicção de que, Ao aprovar essa proposta, essa Casa Legislativa estará contribuindo de forma significativa para o fortalecimento da educação e para o futuro dos jovens de Santa Maria de Jetibá, na clareza de contar com o apoio e a sensibilidade dos nobres vereadores. Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários e renovo meus votos de estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Ronan Zucolotto de Souza Dutra. Projeto de Lei número 02/2025. Da nova redação a caput e acrescenta o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei Municipal número 2696, de 7 de junho de 2023. Faço saber que a mesa diretora propôs, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 2º da Lei Municipal número 2696, de 7 de junho de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O valor do auxílio alimentação é fixado em R$ 1.000 por mês. Inciso 3º. O auxílio alimentação será concedido em dobro no mês de dezembro, a ser pago até o dia 20. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2025. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 3 de fevereiro de 2025. Presidente Carlos Alberto Fruc Espíndola. A justificativa. Projeto de Lei 02/2025 da nova redação ao caput e acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 2º da Lei Municipal número 2696, de 7 de junho de 2023. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, o presente projeto de lei visa trazer algumas alterações na Lei número 2696, de 7 de junho de 2023. Esta lei esta que autoriza o Poder Legislativo Municipal a conceder auxílio alimentação aos servidores ocupantes de cargos efetivos e comissionados e da outras providências. Atualmente, o valor do auxílio alimentação é de R$ 700,00 e, com a alteração, ora proposta passará a ser de R$ 1.000,00, acrescido de uma parcela a mais em dezembro. Diante do exposto, e por se tratar de um projeto que tem como objetivo viabilizar uma maior qualidade de alimentação dos servidores da Câmara Municipal e proporcionar, consequentemente, maior produtividade e eficiência na prestação de serviços públicos. Encaminhamos, neste momento, o projeto de lei para análise dos nobres vereadores e vereadoras. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 3 de fevereiro de 2025. Assinar o projeto. Presidente da Câmara, Carlos Alberto Fruc Espíndola. Primeiro vice-presidente, Luciano Alves da Silva. Segundo vice-presidente, Elisa Ramos Soares da Silva. Emílio Ramos Soares. Primeiro secretário, Álvaro Roberto Gonçalves. Segundo secretário, Selene Jastro. Projeto de Lei número 03/2025. Da nova redação ao caput e acrescenta o parágrafo único ao artigo 2º da Lei Municipal número 2747, de 24 de outubro de 2023. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 2º da Lei Municipal número 2747, de 24 de outubro de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O valor do auxílio alimentação é de R$ 1.000,00 por mês. Esse será reajustado no mês de fevereiro de cada ano civil, pelo índice inflacionário apurado pelo IPCA/IBGE. Parágrafo único. O auxílio alimentação será concedido em dobro no mês de dezembro, a ser pago até o dia 20. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2025. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Santa Maria de Jetibá, 6 de fevereiro de 2025. Assinar o projeto, presidente da Câmara Municipal, Carlos Alberto Fruc Espíndola. Primeiro vice-presidente da Câmara, Luciano Alves da Silva. Segundo vice-presidente, Elisa Ramos Soares. Primeiro secretário, Álvaro Roberto Gonçalves. segundo o secretário Celene Jastro. A justificativa, projeto de lei de número 03/2025, dá nova redação ao caput e acrescenta o parágrafo único ao artigo 2º da Lei Municipal número 2.747, de 24 de outubro de 2023. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, é da competência da mesa diretora a apresentação do projeto de leis que origem extingam cargos nos servidores da Câmara Municipal e fixem os respectivos vencimentos, conforme estabelece o artigo 3º, artigo 32, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal, artigo 39, inciso 1, 2, 3, do Regimento Interno. A referida lei trata-se de um ajuste de custo concedida a todos os vereadores do município de Santa Maria de Itibá que desejam receber. Ocorre que a lei necessita de algumas alterações para uma melhor aplicabilidade. Na expectativa da aprovação do projeto de lei, apresentamos aos ilustres colegas vereadores e vereadoras que compõem esse seleto plenário as nossas cordiais saudações e antecipados agradecimentos. Santa Maria de Jetibá, 6 de fevereiro de 2025. Assinar o projeto, presidente da Câmara, Carlos Alberto Fruc, primeiro vice-presidente, Luciano da Silva, segundo vice-presidente, Elisa Ramos Soares, primeiro secretário, Álvaro Roberto Gonçalves, segundo secretário, Celene Jastro. Projeto de lei de, número 04/2025, da nova redação ao inciso 2º do artigo 1º da Lei Municipal número 2724, de 10 de agosto de 2023. O prefeito municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Faço saber que a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá aprovou e ou sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O inciso 2º do artigo 1º da Lei Municipal número 2724, de 10 de agosto de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Inciso 2º. É vedado o acréscimo de qualquer gratificação, abono adicional, prêmio, verba de representação, auxílio moradia ou qualquer outra remuneração, além do subsídio mensal do 13º, subsídio mensal do auxílio alimentação e das diárias ou indenizações de eventuais despesas reembolsáveis. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Santa Maria de Itibá, 24 de janeiro de 2025. A justificativa. Projeto de lei número 04/2024, da nova redação ao inciso 2º do artigo 1º da Lei Municipal número 2724, de 10 de agosto de 2023. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Lei Municipal número 2724/2023 foi sancionada pelo Prefeito Municipal em 10/8/2023, com a seguinte redação do artigo, inciso 2º do artigo 1º. É vedado o acréscimo de qualquer gratificação, abono adicional, prêmio, verba de representação, ajuste de custo, auxílio moradia ou qualquer outra remuneração, além do subsídio mensal do 13º, subsídio, exceto diárias ou indenizações de eventuais despesas reembolsáveis. Ocorre que há necessidade de alterar a nomenclatura para fins de retirar o texto legal do termo, ajuste de custo. Ressalta-se que o termo foi inserido no projeto de lei de forma equivocada, pois o Poder Legislativo não concede ajuda de custo. Outro motivo aplausível é a inserção do auxílio alimentação com direito dos agentes políticos. A mesa diretora da Câmara Municipal espera que os ilustres vereadores e vereadoras dessa Câmara Municipal acolham o projeto de lei e esta justificativa para a posterior sanção do prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 24 de janeiro de 2025. Presidente da Câmara, Carlos Alberto Fruc Espíndola. Primeiro vice-presidente da Câmara, Luciano Alves da Silva. Segundo vice-presidente, Elisa Ramos Soares. Primeiro secretário, Álvaro Roberto Gonçalves. Segundo secretário, Celene Jastros. Esses foram os vereadores que assinaram o projeto de lei. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá. Projeto de lei de número 05/2005. autoriza o chefe do Poder Executivo a declarar como utilidade pública a Associação Santa Mariense de Ciclismo, SMJ Bike, de Santa Maria de Jetibá. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarada como utilidade pública a Associação Santa Mariense de Ciclismo, SMJ Bike, de Santa Maria de Jetibá, fundada em 19 de abril de 2021, escrita no CNPJ número 41739503/1000 contra dígito 60. Com a sede na Avenida Frederico Gruck, 1416, Centro Santa Maria de Jetibá, CEP 29.645.000. Artigo 2º. Fica a associação declarada de utilidade pública no artigo anterior, obrigada a remeter à Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá anualmente até o dia 30 de janeiro, relatório de suas atividades, dando destaques aos serviços prestados à comunidade no ano anterior, acompanhado de balancete de receita e despesa no mesmo período. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Florando Guilherme, 5 de fevereiro de 2025. Primeiro vice-presidente, vereador Luciano Alves da Silva. A justificativa. Projeto de lei de número 05/2025 autoriza o chefe do Poder Executivo a declarar como utilidade pública a Associação Santa Mariense de Ciclismo, SMJ Bike, de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, tudo começou em uma tarde ensolarada em Santa Maria de Jetibá, quando um grupo de 10 amigos apaixonados por ciclismo se reuniram em um café local para discutir suas aventuras sobre as suas duas rodas. Com entusiasmo, decidiram formar a Associação de Ciclismo de Santa Maria de Jetibá, sem imaginar o impacto que teria na comunidade. Nos primeiros meses, os 10 ciclistas enfrentaram desafios. As pedaladas eram repletas de risos, mas também de dificuldades, com a falta de estrutura e apoio. Contudo, a paixão pelo ciclismo uniu um grupo e, com o tempo, começaram a organizar passeios semanais e pequenas competições, atraindo a atenção de outros entusiastas. Com o crescimento da popularidade, a associação decidiu promover eventos abertos à comunidade. Um dos principais foi o passeio ciclismo da Festa Pomerana e o Pedal do Colono. Durante as festas municipais, ocasião em que arrecadaram alimentos não perecíveis para então o Hospital Beneficente Concórdia, a Casa Bom Samaritano, a APAI, dentre outros. O evento reuniu ciclistas de todas as idades, transformando as ruas da cidade em um mar de bicicletas e sorrisos. O sucesso foi tanto que novos membros começaram a se inscrever, e o que era um grupo de 10 amigos logo se tornou uma comunidade vibrante, unida pelo amor ao pedal, pelo desejo de ajudar. À medida que os anos passaram, a associação se consolidou com a ajuda de parcerias locais e patrocínios. Conseguiram criar um espaço dedicado ao ciclismo, oferecendo treinos e até competições regionais. Hoje, a Associação de Ciclismo de Santa Maria de Jetibá conta com 180 membros, todos unidos pela mesma paixão. As histórias de superação de camaradagem tornaram-se parte da identidade da associação. Ciclistas de diferentes idades e habilidades se encontravam para compartilhar experiências e apoiar uns aos outros, criando um laço forte e duradouro. Com o tempo, a associação não apenas promoveu o ciclismo, mas também incentivou a prática de um estilo de vida saudável e sustentável na comunidade de Santa Maria de Jetibá. Se tornou conhecida como uma cidade amiga das bicicletas, atraindo turistas e ciclistas de outras regiões. Hoje, ao olhar para o passado, os fundadores da associação lembram com carinho do dia em que se reuniram pela primeira vez, a transformação de um pequeno grupo de amigos e uma comunidade de 180 ciclistas. É um testemunho do poder, da paixão e da união. E assim, a história da Associação de Ciclismo de Santa Maria de Jetibá continua a ser escrita. pedalada após pedalada. Face ao exposto, pelo seu mérito e por se reunir condições para obtenção da declaração de utilidade pública. Nada mais do que justa a regularização desta matéria. Requeiro o apoio dos demais pares que compõem este poder para aprovação do presente projeto de lei. Desde já requeiro também o sancionamento por parte do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 5 de fevereiro de 2025. Autor do projeto, vereador, primeiro vice-presidente, Luciano Alves da Silva. Indicação número 03/2025. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação de durabilidade em Rio Claro, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador Adair Lurto, com fulcro no artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação de durabilidade em Rio Claro, neste município, no morro conhecido como Morro do Emílio Vaiante, iniciando próximo à residência do falecido Reinaldo Otto e finalizando próximo à residência do falecido Egildo Pereira. Ressalta-se que os transeuntes vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo esses assolados pela poeira e a lama, o que dificulta a traficabilidade dos veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação, que assegurará a melhor locomoção daqueles que utilizam a via. Ao realizar essa indicação, certamente irá colaborar com o transporte, principalmente dos agricultores, ao possibilitar o escoamento da sua produção rural. A pavimentação das estradas é um investimento crucial para melhorar a infraestrutura viária, proporcionando uma série de benefícios tangíveis e intransigíveis para a comunidade local e a economia em geral. Ao pavimentar esse trecho, está se promovendo uma melhoria significativa na conectividade entre diferentes áreas e estará aumentando a segurança para os motoristas, ciclistas e pedestres. Embora o custo inicial da pavimentação possa representar um investimento substancial, os benefícios aos longo prazo são inegáveis, pois estradas pavimentadas exigem menos reparos e manutenção. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação dessa indicação, bem como o devido acatamento do excelentíssimo prefeito municipal. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 25 de janeiro de 2025. Autor da indicação, vereador Adair Lurto. Ofício número 063/2025, Santa Maria de Itibá, 10 de fevereiro de 2025. Ao excelentíssimo senhor vereador Carlos Alberto Fruca Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá. Senhor presidente e demais vereadoras e vereadores, durante a nossa gestão, nos empenharemos em atender da melhor forma possível todas as comunidades em todas as áreas. Com este intuito, temos a honra de convidá-los para participarem da Comunidade em Ação, um momento dedicado a ouvir as necessidades e sugestões de cada região. Os eventos acontecerão sempre a partir das 16 horas. Segue abaixo o cronograma com a data e local. No dia 11/2, São João de Garrafão e Regiões, Subprefeitura de Garrafão. Dia 12, Caramaru e Região, Comunidade Evangélica de Confissão Luterana da Esperança. Dia 13/2, Alto Santa Maria e Região, no local a Comunidade Evangélica de Luterana em Alto Santa Maria. No dia 18, Recreio e Regiões, Comunidade Evangélica de Confissão Luterana e Recreio. No dia 19, Rio Poço Moser e Região, Centro de Vivência da Terceira Idade em Rio Poço Moser. No dia 20, Alto São Sebastião, região, Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Alto São Sebastião. Dia 25/2, Bairro São Luís e região, Comunidade Evangélica Luterana de São Luís. No dia 26/2, Centro e Regiões, Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá. Essas reuniões acontecerão sempre às 16 horas. A participação de cada representante do Poder Legislativo é de uma suma importância, contando com a presença de Vossas Excelências. Apresentamos cordiais saudações e subscrevemos-nos atenciosamente. Prefeito Municipal Ronan Zucolotti Souza Dutra.
Encaminho o projeto de lei número 1/2025, de autoria do prefeito, e os projetos de leis números 02, 03, 04 e 05/2025, oriundos desta Casa de Leis, para as comissões permanentes para exame e parecer. Os projetos de lei número 02, 03, 04/2025 seguem também para a ordem do dia da presente sessão. A indicação número 03/2025 segue para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Antes de convocar os vereadores para inscritos no pequeno expediente, gostaria de explicar em relação ao critério de ordem de fala, a gente vai manter como era antes, se vocês acharem que deve ser assim, ou a gente pode usar um novo critério diferente. Na sessão passada, eu deixei a Selene falar por último, porque ela não havia se inscrito e ela pediu, então, depois que se ela poderia falar, e eu abri uma exceção, visto que no nosso regimento interno não existe um critério de ordem de fala, quem fala primeiro, por último, e sempre foi, apesar de sempre ter sido feito o presidente falar por último, eu não tive essa vaidade de querer ser o último, não, eu deixei ela falar, então, depois de mim. Mas a gente pode manter o critério como era antes, né, que foi tomado naquela sessão também, começando de um lado e hoje começou do outro, então, só para os senhores entenderem por que, que a Selene falou por último. Né, mas a gente vai tentar manter aquele critério, apesar de não estar no regimento interno. Então, convoco a vereadora professora Ana Paula Alves de Azevedo para fazer a sua fala no pequeno expediente.
Cumprimento, excelentíssimo senhor presidente, a mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras, todos presentes nessa Casa de Leis e também aqueles que estão, né, nos assistindo pela Rádio Pomerana, pela transmissão online. O meu boa tarde a todos vocês. Faço uso do pequeno expediente para trazer à população santamariense um esclarecimento. Muitas pessoas entraram em contato comigo para saber a respeito do circular. É de conhecimento, acredito que da maioria, que o ônibus da Prete, né, ele foi roubado e ele acabou assim. O estado do ônibus ficou muito crítico e era para a empresa, de imediato, colocar, né, um outro ônibus para poder estar circulando. Porém, a empresa estava com problema, com dois ônibus quebrados, não conseguiu fazer isso de forma imediata. E hoje também, em conversa com a Secretaria de Transporte, já obtive a informação que o retorno para as pessoas que estão assim ansiando do circular será previsto para a próxima quarta-feira. Então, eu trago esse importante esclarecimento, pois sabemos que tem muitas pessoas que fazem o uso desse ônibus e é algo que faz diferença. Inclusive, aproveitei a oportunidade, em conversa com a Secretaria de Transporte também, para fazer o pedido também do retorno das linhas, né, de Caramuru e de Garrafão. Sabemos, né, que são linhas que a gente já batalha já de muito tempo para estar retornando, e que faz diferença também na vida de muitas pessoas, essas linhas de transporte. Então, aqui eu deixo registrado que está previsto o circular retornar na quarta-feira, mas as demandas ainda para Caramuru e Garrafão, ainda nós não temos ainda uma sinalização positiva, mas seguimos batalhando. Obrigada.
Convoco o primeiro orador inscrito no grande expediente, o vereador Elmar Francisco Tom.
Quero cumprimentar o presidente, cumprimentar meu assessor Jovino, cumprimentar os vereadores, vereadoras aqui presentes, cumprimentar meu amigo Dita, que está sempre envolvido nos carros antigos, isso é muito importante, e pelo esse trabalho que se vem fazendo. Eu quero, primeiramente, falar sobre o transporte escolar. Eu queria muito que o prefeito analisasse certinho sobre o transporte escolar, da Vila Jetibá e a Vila Nova, que o transporte, eles não estão rodando naquele reduto, que é um lugar muito perigoso, e sempre teve 20 anos ali, nunca foi questionado, eles questionam todo ano, mas que legalize direitinho para poder esse transporte rodar de novo. Hoje teve a reunião com os vereadores, várias pessoas lá daquelas duas vilas, as mães, estavam aqui presentes, E eu gostaria muito que o prefeito olhasse com carinho para não deixar essas crianças vir até no colégio e ter o transporte, porque não é fácil. É um lugar muito perigoso, de veículos, carreta, e não tem condições de deixar de trazer essas crianças. Então, eu queria pedir muito ao prefeito. E também quero aqui falar sobre uma grande notícia boa que saiu para nós. O canal da TV Câmara 28, as transmissões doadas pelo governo federal. Eu, primeiramente o Nelson, em 2012, que levou um ofício para Brasília, e depois eu, quando era presidente, aqui o Carlos, presidente, a gente lutou nisso aí, e agora saiu esse canal para nossa Câmara de Vereadores. E também o ex-presidente Joel, que é a Rádio Câmara, também saiu. Então, eu queria que muito tivesse esse carinho muito grande de instalar isso no nosso município. Porque isso foi uma luta muito grande. Nelson levou, eu levei, Joel levou da rádio. Que instale, porque isso é importante. Vai ter despesa? Vai. Mas menos a população vai acompanhar a TV Câmara direto e na TV. Então, a gente quer pedir isso ao presidente Carlos, que isso é importante mesmo. E também quero aqui, ontem estive na festa em Santa Luzia, quero parabenizar aquela comunidade pela aquela brilhante festa que teve ali ontem da comunidade luterana, aquele povo de Santa Luzia, o povo que foi lá de outros lugares, uma festa que foi a coisa mais linda. Então, eu quero parabenizar aquela comunidade, que sempre a festa lá corre tudo bem, foi maravilhoso pela aquela linda festa. Muito obrigado.
Convoco a segunda vereadora inscrita no grande expediente, enfermeira Elisa.
Boa tarde a todos, à mesa, aos vereadores, vereadoras e todos que estão presentes, que estão em casa. É o meu primeiro mandato, então eu estou aqui aprendendo, né? No começo, a gente fica com o coração batendo cada vez mais, mas eu quero fazer o meu melhor. Não estou aqui para ser melhor do que ninguém, mas eu vou dar o meu melhor para o nosso município. Semana passada, sexta-feira, dia 7, também tive com a secretária, a Sanderleia Fruc Espíndola, também falando sobre o transporte, o circular, né? Ela realmente falou que, devido a alguns problemas com o circular, né, quebraram, outros também, devido às peças que são difíceis de conseguir. Então, estava tendo essa demora, mas que quarta-feira agora, dia 12, né, ele retorna. Fica aqui também um ponto de vista que eu acho interessante, que essa linha ela deveria ser mais extensa e em horários, né, vários horários, como estava no começo, né, que era de uma em uma hora. Então, assim, muitas pessoas eles poderiam usar esse transporte. E agora, como não tem horário fixo, acaba ficando mais difícil. E, com isso, a empresa ela alega que não tem muita demanda, né? Então, assim, se eles voltarem a fazer de acordo com o que está no contrato, de ter mais horários, eu acho que vai ser bem mais usado, né? Também quero agradecer ao secretário de Saúde, senhor Carlinhos, né? Fui fazer uma visita a ele e levar algumas demandas e ver como seria o trabalho dele, né? E ele se colocou à disposição, né, para cuidar da nossa saúde. Sendo assim, é o caminho para uma vida saudável para todos nós. Não podendo deixar também de agradecer à Polícia Militar pela coragem e dedicação no trabalho, atuando na proteção da sociedade, dos cidadãos e dos bens públicos e privados. Ela também atua para prevenir crimes e manter ordem pública. Eu estou trazendo isso porque, sábado, lá perto de casa, tinha uma moto que ela foi furtada e eles conseguiram, conseguiram recuperar essa moto. Tinha dois policiais, eles ficaram em média de 2 a 3 horas esperando o guincho chegar, né? Enquanto que eles esperavam o guincho chegar, que vinha acho que de Tarana, alguma coisa, Santa Maria estava sem policial, Né? Então, assim, poderia ser agilizado esse guincho, né? Que eles nem sabiam que horas que esse guincho ia vir. Né? Então, fica a minha indignação, pois a espera do guincho ficou apenas 2 policiais e 2 a menos. Né? E, com isso, as demandas não foram atendidas. No meu ponto de vista, sugiro que um guincho seja credenciado no município de Santa Maria, porque esse guincho ele vai vir de um outro município e não tem guincho credenciado em Santa Maria, o que vai otimizar o trabalho e, quando ocorrer essas demandas, para o recolhimento do veículo. Mesmo com todos esses contratempos, a Polícia Militar sempre está pronta para ajudar a sociedade. Então, fica a minha gratidão a todas essas pessoas que essa semana me atenderam e que esse ano de 2025 seja um ano repleto de trabalho para todos nós. E agradeço a todas as pessoas que confiaram em mim, que torceram e que rezaram por mim. Obrigada.
Convoco o terceiro vereador inscrito, Clóvis Lurk.
Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a mesa aqui, senhores vereadores, senhoras vereadoras. A gente é acostumado só cobrar, agradecer, com exceção de alguns, agradecer às vezes poucos. Todo mundo sabe que nós tivemos muita chuva no nosso município. Graças a Deus nós não tivemos, assim, tivemos alguns estragos, mas não foram tantos. Eu estou passando aqui para agradecer todas as secretarias, todas, com exceção de nenhuma. E, principalmente, eu quero agradecer o assessor Adriano, o secretário Adriano e o secretário Bruno, né, que ele me socorreu numa operação tapa-buracos. Em nome do meu assessor aí, Adriano, meu Deus do céu, estou complicando aqui, meu assessor Fernando, eu quero cumprimentar a todos os assessores. E meu muito obrigado, é só isso mesmo.
Convoco o quarto vereador inscrito, Sigmar Schwanz.
Quero cumprimentar a mesa diretora, presidente Carlos Alberto Espina, vice-presidente Luciano, secretário Álvaros, demais vereadoras, funcionários dessa casa, visitantes, que aqui presente faz, e os ouvintes da Rádio Pomerana, se ainda no ar se encontra, acredito que sim, né, presidente, e também os que nos acompanham pela internet, no YouTube e demais canais. Também venho, desta vez, agradecer. Agradecer a Secretaria do Interior, a Secretaria Urbana e as demais secretarias que estiverem envolvidas nesse tempo difícil que a gente teve no início do ano, com muitas chuvas, graças a Deus. Como o vereador Clóvis já falou, teve bastante estragos, mas nada fatais, né? Não teve uma vida fatais, tivemos aí alguns deslizamentos, mas, graças a Deus, correu tudo bem. Agora está no tempo de estar consertando. E, na sessão passada, eu fiz um apelo aqui e prontamente foi atendido ao meu pedido, o pedido de socorro, e hoje não corre mais o risco, né, de estar tombando ali um caminhão com ração ou com ovos. Assim foi feito aquele reparo naquela estrada, foi abrida a vala, foi feito o enchimento, passei lá, averiguei. E obrigado, Adriano, e o encarregado dali, os operadores, que foram prontamente atender aquele pessoal ali, a família Salomão, das Granjas Salomão. E depois disso veio uma chuvinha, rasparam um pouquinho lá, ficou um pouco liso, mas já veio o sol de novo, secou, eu acredito que tá melhor do que estava. E assim, tem muitos outros lugares também que precisam ser consertados, não tão difícil como aquele, paciência para aqueles que ainda não receberam, né, a máquina na sua região. Está chegando, vai chegar. E a gente precisa estar atento aqui a tudo. Também quero relatar, eu acho que mais aqui vão falar, sobre realmente o transporte escolar. Deu a entender que muitas vezes nós, vereadores, não estávamos se mobilizando para isso. Mas eu fui um deles, o presidente, os demais vereadores, Ana Paula, e acho que todos receberam mensagem, mas acho que todos receberam mensagem. Preocupados, desesperados, mães desesperadas. Mas eu quero dizer que está se fazendo com que alguns já voltaram, outros, eu acredito que ainda vai voltar. Porque, diante do Estado, nós estamos ter dialogado com o deputado estadual Dilson Espíndola, com o prefeito, junto com a superintendência, né? Ana Paula esteve, deve falar depois, esteve na superintendência, né? Então, estamos todos mobilizados, sim. Se 20 anos teve o transporte, se ele estava irregular, ele vai voltar mais regularizado, para não parar mais. Então, não se preocupa, pais, que nós estamos aqui atentos para poder acompanhar esse processo e ver a melhor viabilidade de fazer, que isso vai funcionar tudo conforme é preciso dentro da lei. Então, muito obrigado a todos. Quero agradecer a cada um que realmente nos atendeu bem em toda a secretaria até agora. E vamos em frente, porque com certeza tem muito o que fazer no município e nós estamos aqui para apoiar. Tá bom? Obrigado. Não só criticar, mas, como o Cross falou, também agradecer. Muito obrigado.
Vereador, pediu uma parte aí, esqueci.
Sim, pois não.
De um encarregado Berente. O nosso encarregado lá de cima. Muito obrigado.
Da sua região é o encarregado Berente.
É o Berente.
Da minha região é o Valdir Tresmo. Estão prontamente sempre atendendo, né? Muito obrigado.
Convoco o quinto orador escrito, vereador Nelson Mirtink.
Cumprimentar o nosso presidente, Carlos Alberto, os demais membros da mesa, os colegas vereadores, colegas vereadoras, pessoas que nos assistem, meu primo Dieter, né, dos carros antigos, como diz o Mazin, né? Em nome do Dieter, cumprimento também os demais ouvintes da Rádio Pomerana e os nossos internautas. Ao cumprimentá-los, quero iniciar a minha fala. É tanto papel hoje que tá bom, é para começar. Eu fiz um ofício ao senhor prefeito na quinta-feira, após o bafafá que deu a questão do transporte escolar. Sabemos nós que o prefeito realmente tem uma normativa do Estado, onde que ele, até ontem, todo mundo acabou que transportaram os alunos que não estariam inclusos nos 3 quilômetros. Né? Essa normativa do Estado realmente existe, e o prefeito não tem como pagar o transporte no menos os 3 quilômetros, né? Só acima. Mas como já está mais de 20 anos nessa situação, por que não tentar acertar a situação, como a vereadora Ana Paula já falou, e alguém mais aqui também, o vereador Mazin. Mas veja bem, nesse ofício que eu fiz ao senhor prefeito, no dia 6, onde que eu não vou ler o ofício todo, que eu encaminhei ele, pedindo que tomasse providências. No dia 6, também à tarde, e foi protocolizado no dia 7 de manhã, às 9h40, eu fiz aqui uma indicação ao senhor prefeito, da seguinte forma: como ele também não tem responsabilidade de pagar o transporte universitário, né, obrigação da prefeitura, ele pode também estar pagando com recursos próprios, não recursos do Estado, né, por causa dessa normativa, ele pode estar sim pagando com recursos próprios, fazendo um projeto de lei, mandando para essa casa, para que esses mais, sei lá, eles falaram, mais de 100 alunos, né, que várias pessoas me procuraram, várias mães, várias mães e pais me procuraram na terça-noite, na quarta de manhã, e então tomei essa providência de mandar esse ofício e depois essa indicação. Né? Então, o nosso prefeito pode muito bem fazer esse projeto de lei e regulamentando essa situação que está aí ocorrendo em nosso município. Né? Essa indicação minha já protocolizei o requerimento na sexta-feira de manhã. E hoje a colega vereadora Ana Paula, inclusive, até fez uma aqui em nome de todos os vereadores também. Certo? Senhor presidente, então sabemos nós dessa normativa, né? E o prefeito acho que vai sim tomar todas as providências necessárias. Quanto ao ônibus circular, que foi uma falação, foi uma brincadeira em todo o estado do Espírito Santo, né? Aquilo foi demais. Foi no dia 13, recebi ali agora por uma mensagem, foi no dia 13 de janeiro. Né? No ano passado, eu tive um pedido de uma senhora ali da vila para estender ali mais ou menos 500 metros do transporte do circular. Em vez de manobrar aqui em cima no Butsk, ele ia descer lá no campo do Gilson Butsk, do Gilson Butsk lá, e daria talvez uns 500 metros a mais. O então secretário, Charles Ativik, me informou o seguinte, que jamais seria possível, porque eles estavam tomando um prejuízo, a Prete, de 13 a 15 mil reais mensais. Eles não entregaram o contrato ainda, não rescindiram o contrato ainda, porque a multa é muito alta. Essas informações eu obtive ano passado com o então secretário Charles Ativik. A questão do outro ônibus também, do Garrafão, que estava até irregular, porque parece que o contrato seria até Afonso Cláudio, estava indo só até Garrafão, teve 3 mil assinaturas no abaixo-assinado e agora só tinha 3, 4 pessoas viajando nesse ônibus. Será outro problema para o prefeito Ronan. Temos certeza disso. E esse circular também vai ser um problema. Agora, o que eu ia pedir hoje, a vereadora Ana Paula se adiantou, é dizer o que a prefeitura já fez, porque esse ônibus foi furtado, foi roubado no dia 13 de janeiro. Ou seja, está se fazendo um mês. Nesse contrato deve ter alguma cláusula, porque sempre eu vejo quando o ônibus tem um problema mecânico, ele era substituído, não ficava sem ônibus. Será que a Prete não tem outro ônibus durante quase um mês? Então, alguma providência tem que ser tomada e bem tomada, né? O vereador, o colega Mazinho, estava falando sobre a TV Câmara. Realmente, a TV Câmara começou lá atrás, uma luta grande nossa, né? Eu fui um dos que fui muitas vezes a Brasília para conseguir a liberação dessa TV Câmara. E agora recebi a notícia, o Janda, que ajudou a gente, que na época a gente está lá, né? Que deu aquele problema também da Polícia Federal e tudo mais. Eu sempre estou em contato com o Jander, ele está lá no Nordeste, e ele me disse agora que estava liberado, estava inclusive os equipamentos. Então é de grande importância para o nosso município, Pedro Mazinho. Com certeza vamos até o final, né, o presidente? A gente precisa realmente de colocar isso em prática.
Vereador mais, Nelson,
sim?
Me permite a parte?
Sim.
Vereador Nelson, a respeito, né, da questão do colocar um outro ônibus para circular, tendo em vista que o ônibus da Prete foi roubado e acabou ficando em péssimo estado, eu conversei lá na Secretaria de Transporte. De fato, era da responsabilidade da Prete, estragou o ônibus hoje, colocar outro amanhã de forma imediata para circular. A informação que eu tive é que os dois ônibus que seria para poder estar colocando, eles, tipo assim, eles não tinham peças, estavam quebrados. A Prete, ela é responsável pelo, vamos dizer assim, por cumprir, né, com a parte dela com relação ao contrato, com relação à prefeitura. Em caso de descumprimento, pode, inclusive, sofrer multa e ser penalizada por esse descumprimento, né? Mas, realmente, teve essa falta aí e quem ficou prejudicado foi o cidadão.
Com certeza, colega. Porque é isso que eu estou falando, que no contrato tem todas as regras. Então, se até hoje eles não botaram antes, deve ter multa, deve ter alguma coisa, porque é impossível deixar a população a ver navio, né? Tem que agir. Recebi aqui umas informações sobre o negócio da TV Câmara da Anatel, da época que eu era presidente da Câmara, né? Obrigado a Vera Moça que trouxe aqui para mim, mas já me adiantei, inclusive estarei indo a Brasília agora com o colega vereador Clóvis e Ana Paula, né, em março, e vamos ver como é que já está tudo certinho lá, a legalização dessa nossa TV Câmara. Obrigado.
Convoco o sexto orador inscrito, vereador Elimar Vesper.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadoras, vereadores, público presente, rádio ouvintes, internautas, meu boa noite. No quinto ano que estou aqui, eu escuto falar dessa TV Câmara, inclusive o senhor como presidente, mas na época, o senhor chegou aí para Brasília, também mais uma vez reivindicando. Vereador Joel também como presidente, eu escuto e falar disso aí direto. Então, fomos contemplados. Até hoje chamei para conversar o diretor aqui da TV Câmara, o Fernando, e o presidente da Câmara, parabenizando pelo trabalho, porque o Fernando, o trabalho que ele fez para fazer os projetos, fazer o pedido, não foi pouca coisa, não, foi muita coisa. Então, clareza, mostrar o que está acontecendo, como que está acontecendo, isso é muito bom. Tá? Então, isso, quem não gosta de ficar informado, saber o que o vereador, o que está acontecendo com o prefeito, qual o projeto que está em andamento, quem não gosta de ficar informado? Então, isso é muito bom, muito obrigado a todos os envolvidos até então, e vamos continuar, que isso aí não é só também dizer que está resolvido, não, porque tem gastos agora para colocar em alguma coisa, a rádio nem tanto, pelo que eu estou sabendo, né? Mas vamos ter reunião e vamos colocar isso assim, porque deixar a população informada, isso é muito importante. E mais ou menos há uns 16 anos que isso está rodando para agora, no mandato do presidente Carlos Espíndola, isso fez sair. Pois é, transporte escolar. O Estado, ele manda um dinheiro para o município, para o município administrar o transporte escolar. E esse pepino, eles jogaram para a Secretaria de Educação, falando, olha, só vamos dar transporte para quem mora a mais de 3 quilômetros da escola. Nenhuma escola pode negar uma matrícula para alguma pessoa. Tá? Então, o pai chegou lá para matricular o filho, a escola não pode negar. E o que está acontecendo muito em Santa Maria? O cara lá da vila quer que o filho dele venha estudar aqui no Graça Aranha. O cara aqui do centro quer que vá estudar lá na Frederico Bolt. Então, fica difícil dar passe escolar para cada aluno, fazer uma carteirinha escolar. Tá? Então, hoje, logo cedo, eu entrei em contato com o chefe de gabinete, o Geraldo, pedindo uma reunião com o prefeito, e logo de imediato ele me ligou que o pessoal do transporte estava lá, se eu não queria participar da reunião. Então, graças a Deus, né, com parecer do tenente Cabral, tudo isso aí, isso vai dar tudo certo. Do quinto ano que eu estou aqui, todo início de ano, esse negócio de transporte escolar é problemático. Mas as exigências que o Estado fez esse ano estão sendo maiores. Tá? Então, hoje, lá mesmo, o gabinete, junto com as outras pessoas que estavam ali presentes, lá do transporte, o prefeito, Ronan, ligou para a superintendência, marcando uma reunião com o pessoal da SEDU. Né? Então, a SEDU, ela tem as superintendências, que são subdivididas. Então, o centro dela fica em Vitória. Mas nós pertencemos à de Afonso Cláudio. Afonso Cláudio tem Itarana, Laranja da Terra, Santa Maria, né? que tem que responder a Afonso Cláudio. Então, vai vir uma equipe por essa semana ainda, tá, da superintendência, para acabar de resolver esse negócio do transporte escolar, porque 3 quilômetros da escola, nós não temos calçada para nossos alunos andarem dignamente. Tá? Ainda mais meninos junto, adolescentes aí de 10, 12 anos, começam a brincar e tal. Nosso trânsito é complicado. Então, para evitar de acontecer acidentes, vai se resolver, sim, o quanto antes. É só um pouquinho de paciência. Logo de imediato, acontecem uns fuxicos, uns comentários, e dá aquele alvoroço, um poeirão. Então, a coisa é feia, temos que mexer, se mobilizar, temos. Mas, calma, o prefeito não está acomodado, não. Ele está mexendo. Tanto ele como a secretária de Educação, que nós fomos lá sexta-feira conversar com ela sobre isso também. Tá? Então, um pouquinho de paciência e que cada pai também tem a sensibilidade de deixar o filho estudar na escola mais perto da casa dele. Tá? Não é escolher a escola que ele gostar, que quer que o filho estude, não. Tá? Então, uma das sugestões. Então, a própria população inflama um pouco as situações. Também quero agradecer aos secretários, principalmente agora, nesse momento, né, de chuvas, o secretário de Interior, Adriano, de Urbanos, o Alessandro, que tem me atendido aí por situações de lixo, o de Saúde, Carlinhos, tive uma reunião com ele recente, fui muito bem atendido, tive umas reivindicações, Secretaria de Gabinete Geral, da todas as secretarias, muito obrigado, tá? Em especial, quero agradecer aqui a Vigilância Ambiental, em nome do Josemar, que tem muito mosquito, e estou pedindo, ligando direto para ele, estou sendo atendido de, não vou dizer de imediato, mas assim, com bastante agilidade, onde está passando os fumacê, estão olhando os bueiros, onde tem água parada. Então, muito, muito obrigado a todos os que eu citei aqui, e também os que eu não citei. Caros colegas, eu fiquei muito, muito feliz hoje com essa reunião lá no, lá no gabinete do prefeito. Também está se reformando a escola lá do Luiz Potratz. E para se reformar aquela escola, precisou se deslocar aqueles alunos, e na época o prefeito passado precisou alugar um ponto para aqueles alunos estudarem. E a única opção que eles tiveram foi na ISLB, onde que eles alugaram ali na igreja, né, o ponto lá, e um aluguel de R$ 9.000. Quando eu fiquei sabendo, fiquei assustado. E entre conversas e tal, ontem o prefeito marcou uma reunião lá na comunidade, e em conversa com a ISLB, juntamente com o presidente Adneu, pastor Miqueias, comunidade lá presente, alguns representantes da prefeitura, e principalmente o prefeito, de 9 mil eles conseguiram abaixar esse valor para R$ 4.000. Muito, muito obrigado, prefeito. É assim, é de grão em grão, de pouquinho em pouquinho que vai se economizando. Então, ó, ISLB, obrigado por ter aceitado a proposta do prefeito. Comunidade, é assim que se faz, é conversando, é reivindicando, é dialogando, e que isso sirva de exemplo para outras situações também. Tá? Então, de 9 mil para 4 mil, caiu mais da metade. Vamos chorar, vamos reclamar, que é de grão em grão que a galinha enche o papo. Senhor presidente, eu vou fazer por escrito, por ofício, mas eu gostaria muito que semana que vem fosse convidado o senhor Arno Stu, tá? Para que ele fez a tradução da Bíblia Sagrada em língua pomerana. E ele tá fazendo um trabalho muito lindo. Ele, como legítimo pomerano, ele tem uma apresentação desse trabalho dele. Ele não vai se prolongar. Então, se pudesse, semana que vem, logo no início, ele puder fazer essa apresentação do trabalho dele, ele também quer trazer um presente para essa casa aí. Então, vou fazer por ofício e gostaria muito que a casa acatasse para a semana que vem esse convite. Seria isso. Meu muito obrigado e boa noite.
Convoco a sétima oradora escrita, vereadora professora Ana Paula Alves de Azevedo.
Cumprimento. Presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras, a todos presentes nesta Casa de Leis, mais uma vez, e aqueles que também estão nos ouvindo, né, agora com o meu boa noite. O que me traz aqui também, assim como meus colegas vereadores, é falar a respeito do transporte escolar. Só no meu celular eu recebi mais de 40 mensagens de mães desesperadas. Uma das mães me ligou chorando, falando das suas dificuldades com relação ao seu filho, para poder tá levando ele até a escola. Sei, né, tenho conhecimento das leis estaduais, da regra dos 3 quilômetros, não é algo de hoje,
mas é algo que dentro do município de Santa Maria, não somente aqui em Santa Maria, mas em outros municípios, a gente sempre teve um carinho de olhar para cada cidadão e entender. Entender que as leis elas não podem ser feitas para prejudicar, mas elas têm que ser feitas para proteger e ajudar cada cidadão. Principalmente as famílias, né, que estão em situação de vulnerabilidade social, muitas das vezes não têm às vezes, o seu veículo próprio, e mesmo se tiver um veículo próprio, nós sabemos também que no nosso município, nosso trânsito pela manhã não está algo, de manhã não está algo fácil, é circulação de carretas, não temos calçadas adequadas. Então, assim, colocar mais carros, isso só iria gerar mais problemas dentro do município. E se há vaga dentro do transporte, por que não levar esse aluno? Por que fazer uma lei reinar de uma forma, se o carro está indo para aquela localidade, se há vaga no carro, então eu entendo que sim, pode levar o aluno. E buscando, né, solução para resolver esse problema, eu, por se tratar da esfera estadual, eu quero fazer menção de alguns deputados estaduais que me atenderam, que eu pedi para ajudar, principalmente nessa situação da regulamentação. Faço menção aqui do deputado Alcântaro Filho e do deputado Adilson Espíndola, que me atenderam sobre esse assunto, que é algo importante para o nosso município, e também do deputado Amaro Neto, que me atendeu, que buscou também, eu falo, está buscando junto à superintendência, junto à Secretaria de Educação, olhou também como que está isso em outros municípios, para ver o que pode ser feito aqui dentro do município de Santa Maria. Estive na Secretaria de Educação, agradeço a secretária Marcileide e a subsecretária Vanúzia também por me receber. Elas também estão batalhando também com relação ao transporte escolar. Estive, por se tratar de uma competência da rede estadual, na CRE de Afonso Cláudio, conversei lá com a moça que organiza as rotas do nosso município para transporte e fiz um pedido a ela. Olhe com carinho para o município de Santa Maria de Jetibá. Essa regra dos 3 quilômetros, ela existe? Existe. Porém, aqui nós temos... Eu perguntei, eu falei, você deixaria o seu filho andar 3 quilômetros sabendo que, às vezes, infelizmente, nós não temos uma calçada adequada? Porque é muito fácil apontar a lei e falar, ó, tem que cumprir 3 quilômetros. Mas e o direito do cidadão da calçada boa para andar? De uma escola que eu falo assim... Que, de fato, eu concordo com o vereador Vespin, é importante, sim, a gente, às vezes, procurar uma escola mais próxima. Mas, infelizmente, vereador Vespin, ao ouvir os pais, a gente entende assim, que tem muitas coisas que nós precisamos melhorar dentro da esfera municipal. Não é algo, eu falo, simplesmente de agora, mas a gente precisa de construir, comprar terreno, construir novas unidades de escola. É necessário, eu sempre falei algo e eu preciso falar. Eu estou cansada de ver puxadinho de escola. Está na hora da gente fazer escola boa, com qualidade, escola que vai projetar não somente para o presente ano, mas uma escola que vai servir para daqui uns 10 anos, com acesso à tecnologia, merenda com qualidade. Infelizmente, é uma realidade triste, mas eu trago aqui para os senhores que nós estamos sem caminhão frigorífico. O nosso transporte da carne não está adequado. Então, assim, trazendo essas informações, às vezes a gente entende, às vezes o pai e a mãe. E eu, como vereadora, como moradora de Santa Maria, eu quero ver essa qualidade, eu falo, porque os nossos professores, os nossos diretores, eles fazem um verdadeiro sucesso, porque às vezes com pouco, eles fazem muito, e eu sempre gosto de enfatizar.
A senhora me permite uma parte?
Permito.
Concordo, a pessoa pode escolher a escola onde estudar sem problema. Mas se o problema está na escola, vamos resolver o problema lá da escola. Não é mudar o aluno daquele local. Ah, porque não vai, porque a vizinha é brigada lá com o filho, com o outro lá, não vou mandar meu filho para lá por causa disso. Gente, tá, tem certas coisas, tem casos e casos. Então, fazer a carteirinha escolar, eu acho que é a coisa mais ágil que a Secretaria de educação deveria de fazer. Eu estive lá sexta-feira passada, conversei com a secretária, conversamos vários assuntos, e tem que se ver isso, que senão ano que vem nós vamos ter esse mesmo problema aqui de novo, que é o quinto ano que eu estou aqui, é o quinto ano no início do ano letivo que acontece essas picuinhas aí de transporte, o transporte que não vai até na casa não sei de quem, que poderia ir mais longe. Tudo bem, é só um quilômetro, mas se for 30 dias no mês, são 30 quilômetros que vai andar a mais. Se for duas vezes por dia, são 60. Tá? Então, muito obrigado.
Obrigado, vereador Vespinha. Também concordo com o senhor, né, e faço essa ponderação com relação à nossa rede educacional, né? Também pedi uma agenda com o executivo ao secretário de gabinete terça-feira passada. Infelizmente, não consegui ainda falar com o executivo. Hoje, também, não somente eu, né, mas alguns colegas vereadores, Mazinho, Selene Jastrom, Clóvis Ludic, reunião aqui de tarde, mas quem estava presente? Clóvis Brau, Carlos também estava presente. Tivemos também reunião com mães que estão desesperadas, preocupadas com o transporte escolar. E elas relataram, já foram ao Ministério Público, e isso é um problema que requer a nossa atenção. E o que eu quero dizer como vereadora, e pela fala dos meus colegas vereadores, é que esta Casa de Leis está de portas abertas, e a gente quer que, de forma mais breve, esse problema seja resolvido, pois o ano letivo já começou, e com certeza a gente não queria começar um ano letivo com esse problema. Também fiz uma indicação aqui, e quero fazer um agradecimento público a todos os meus colegas vereadores que de pronto assinaram a indicação pedindo a regulamentação do transporte escolar para que nós não venhamos ter esse problema ano após ano. Se necessário for, se não é da competência estadual, se de fato, né, mas que o município, então, olhe com carinho, tendo em vista os nossos problemas, as áreas de risco, que não seja olhado somente os 3 quilômetros, mas as nossas necessidades da esfera municipal. E eu agradeço os colegas vereadores que assinaram. Isso mostra que essa Casa de Leis está comprometida com o bem-estar e deseja ver também o transporte escolar retornando.
A senhora me permite a parte mais uma vez?
Permito.
Colega vereadora, professora Ana Paula, isso era um mérito que a senhora poderia ter usado só para a senhora. A senhora foi tão humilde que deu para todos nós assinarmos junto. Nós que temos que te agradecer, não é você que tem que agradecer a gente, não. Obrigado a você. Seria isso.
Obrigada, vereador Vespinha. Mas eu deixo aqui também, né, de forma clara, que todos os vereadores, é desejo de todos ver o retorno do transporte escolar funcionando. Também, gostaria também de pontuar, por último, que hoje tive a informação de que a Polícia Militar está olhando, né, área e caso a caso para ver a questão das áreas que poderão ser atendidas. Junto ao Poder Executivo, junto com a CRE, está sendo avaliado caso a caso. A CRE também disponibilizou o telefone, eu vou ver se eu coloco na legenda, mas eu falo aqui também, CRE de Afonso Cláudio, DDD 27-3735-8700, para cada estudante que se sentir prejudicado, e o pessoal da CRE se comprometeu a olhar caso a caso, verificar ali a conta de luz, e verificar o que pode estar sendo feito, e eu tenho meu coração cheio de esperança que até quarta-feira nós teremos aí um retorno positivo, e eu espero, sim, o retorno do transporte escolar gratuito para todas as famílias, pois isso daí é valorizar a nossa educação, seja ela municipal, estadual. O que a gente quer ver é a educação pública, de qualidade, funcionando, e a gente precisa do transporte escolar gratuito para isso. Meu muito obrigada.
Convoco o oitavo orador escrito, Luciano Alves da Silva.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Carlos Espíndola, nosso primeiro secretário, Álvaro Roberto Gonçalves. Cumprimento todos os demais vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis. Em nome da doutora Helen, cumprimento todos os demais aqui presentes no plenário da Câmara Municipal. Pois bem, diante da fala dos colegas vereadores e vereadoras, todas elas quase unânimes, no que diz respeito ao transporte escolar, doutor Luiz Mil, de nossos alunos aqui no município de Santa Maria de Atibá. Vejo o empenho, o esforço de todos aqui, todos eleitos e eleitas representantes do povo de Santa Maria de Atibá. Nenhum de nós, nenhum, mediu esforço para tentar e buscar resolver essa situação o quanto antes. Esbarramos, igual disse a vereadora Ana Paula, em algumas burocracias que diz respeito ao Estado, à esfera municipal, e a gente buscou alternativas para que nossas crianças sejam atendidas sem desculpas, porque recurso o município tem, existe aqui no município de Santa Maria de Jetibá uma Câmara Municipal que serve para aprovar os projetos de leis, fiscalizar o Executivo mandar os projetos para cá, trazendo a alternativa para que essas crianças não fiquem desassistidas pelo transporte escolar. Eu tive uma fala com o prefeito municipal logo na terça-feira e falei que falaria com o prefeito já tinha conversado com a sua Secretaria de Educação, já tinha conversado com a empresa do transporte escolar e, principalmente, já tinha conversado com a superintendência do Estado. Conversei também com o deputado Adilson Espíndola, pedi a ele que, por favor, que intercedesse pelo município de Santa Maria de Atibá junto ao Estado, para que a gente pudesse resolver e sanar essa situação o quanto antes. Uma vez que alguns alunos ainda estão sem o transporte escolar. Existem algumas particularidades, e essa o prefeito, junto à sua Secretaria de Educação, juntamente com o jurídico do Executivo Municipal, terá que buscar soluções, que é um fato que o vereador Ilimar Vesper trouxe e a quem eu parabenizo por ter trago esse fato. São alunos do centro de Santa Maria de Jetibá, estudando no Herman, em Belém, e alunos de São Luís, da Vila Nova, Vila Jetibá, estudando no Graçarã, e aí entra essa, discordância, no caso, do transporte escolar, mas cabe o Executivo, o Legislativo Municipal, o Estadual, nós sentarmos e a gente resolver essa situação de maneira que nossas crianças não fiquem sem a educação na qual elas têm por direito. Muito obrigado, vereador Ilimar Vesper, por ter trago um assunto que às vezes não agrada, que acontece e que a gente tem que estar buscando soluções para que a gente possa resolver da melhor maneira possível. Também vou fazer um agradecimento à Secretaria de Interior por ter nos atendido em algumas demandas em Rio das Pedras, e ainda temos demandas em Rio das Pedras. Estavam lá no sábado trabalhando, estavam durante a semana passada trabalhando, foi feito bueiro em Rio das Pedras, tem ainda estradas para fazer, e a gente continua falando com o secretário, a quem nos atende, secretário Adriano Rez, a quem nos atende muitíssimo bem. Todas as demandas são encaminhadas ao Executivo Municipal e a equipe do Executivo Municipal é que coloca na ordem para atendimentos. Então, eu não deixo de passar nenhuma demanda para nenhum secretário da área, da pasta, e aí a equipe lá que faz as regras de atendimento. Isso não quer dizer que a gente não cobre, não busque um diálogo com o Executivo para que o nosso povo, a nossa população, seja atendida da melhor forma possível. Também, presidente, para encerrar a minha fala, gostaria de fazer um agradecimento à Secretaria de Meio Ambiente, que fez a limpeza, a roçagem do posto de saúde ali de Belém e que fez um trabalho brilhante. Eu já tinha cobrado pelo serviço, pedido pelo serviço, melhor dizendo, solicitado o serviço, O vice-prefeito Rafael me ajudou nisso, de solicitar o serviço, e a Secretaria de Meio Ambiente foi lá e entregou o serviço feito à população e a disse que a gente precisa. Tem outras áreas, não só em Rio das Pedras, que mandam as solicitações para a gente, e a gente vai encaminhando de acordo com a área desejada pelo munícipe. Muito obrigado. Para encerrar minha fala agora de vez, um parabéns ao prefeito. Tem várias reuniões marcadas em várias comunidades, e hoje eu recebi os colegas vereadores e vereadoras, com certeza devem ter recebido também, a questão das reuniões nas comunidades, com a presença do prefeito, vice-prefeito e seus secretários, e o convite chegou para todos os vereadores, para mim, pelo menos, chegou, e eu aqui o parabenizo. É o prefeito na comunidade, para ouvir a população, o anseio da população, e prefeito, não são poucos os pedidos, não. Vamos ouvir bastante pedidos, e cabe ao Executivo Municipal fazer o seu trabalho da melhor forma possível, que o nosso povo seja atendido. Vereador Ilimar Vesco, por favor.
Se me permite.
Por favor, claro.
Na reunião de hoje, tá, também tive grande notícia que semana que vem já vão começar as limpezas das beiradas das estradas. Tá? Roçar as coisas. Porque de Alto Santa Maria, o vereador Clóvis já está, coitado, inquieto. E para Rio das Pedras mesmo, eu passei, o trem está feio. Então, com essa chuva, sol, o mato cresce mesmo. Então, tive a notícia que a partir de semana que vem já vai começar as roçadeiras a trabalhar. Meu muito obrigado.
Boa noite a todos. Fique com Deus. Luciano. Vereadora Elisa, por favor.
Você falou dos parabéns para o prefeito, né, com relação às reuniões. Toda sexta-feira ele também tem um horário na rádio agora, né? Se eu não me engano, é de 11 até meio-dia? É de 10 às 11?
Se eu não me engano, de 10 às 11.
Ah, tá. A princípio ia ser das 11, né? Então, assim, toda sexta-feira a população pode ficar atenta também, né, para prestigiar o prefeito.
Então, tudo que for de clareza e mostrar para a população, eu vi hoje aqui o vereador Nelson Mirting, o vereador Mazinho Tom, o ex-vereador Joel, que buscaram desde sempre apresentar para que a Câmara de Vereadores tivesse uma rádio, tivesse uma TV, lutaram todos esses anos e agora, e a gente sabe as burocracias que são, né, vereador Nelson, e agora está chegando para nós. Isso é muito importante, viu, presidente, que a gente tenha aqui no nosso município, para a gente ofertar para a nossa população o quanto mais de informação sobre os trabalhos da Câmara de Vereadores e, por que não, o trabalho do Executivo Municipal também aqui do nosso município. Agora sim, boa noite.
Vereador, me permite uma parte.
O vereador é daí.
Pegar um gancho e pedir para a população que tenha paciência. Né? O secretário Adriano está fazendo o que ele pode para resolver os problemas, mas ele está pegando as estradas mais principais, dando prioridade aos trechos escolares. Eu estou tendo muita demanda, o pessoal traz muita demanda, eu passo todos também para o secretário. E pedir à população que tenha paciência, daqui a um mês eu acredito que ele vai conseguir resolver os problemas quase 100%. E agradecer também a secretaria responsável, que acho que é obras, pelo tapa-buraco lá em Caramuru. Passei lá hoje e resolvi o problema. Semana atrasada estava tudo ainda na buraqueira. Hoje passei lá, estavam os buracos tampados. Eu queria agradecer também, deixei meu agradecimento. Obrigado pela parte, vereador Luciano.
Com certeza, vereadora Adair. Eu tenho certeza absoluta que todos os pedidos de nossa população são legítimos. Todos, 100% deles são legítimos, até que o Executivo mande algum responsável, que é quem executa, o vereador faz os pedidos, mas nós não temos as máquinas, nós não temos como fazer o serviço. Nós apenas cobramos o serviço ou solicitamos o serviço no Executivo Municipal e eles determinam a ordem de chegada em cada munícipe, que é muito legítimo e todo o nosso povo merece muito. Boa noite a todos.
Eu também sou inscrito como morador hoje no Grande Expediente, faço a minha fala daqui da mesa mesmo. Cumprimento a todos os colegas vereadores, todas as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, que nos acompanham também pela rádio. Gostaria de começar agradecendo, né, a Secretaria de Interior por estar se desdobrando nesse momento, que não é tão simples assim, como choveu em todo lugar, então tem bastante demanda para resolver, e todos os vereadores recebem muitas demandas e todo mundo envia para lá. Eu sou prova disso, como todos nós vereadores conversamos aqui. E pedir, né, como a Adair falou também, da população ter um pouco de paciência, porque são muitos lugares. E, como o Luciano disse, a gente manda todas as demandas. Só que o secretário não pode chegar agora. O vereador mandou fazer aqui em Rio das Pedras. Aí manda a máquina para lá. Aí depois do almoço, a Selene pediu lá em Posmose. E aí manda as máquinas para lá. Se for assim, as máquinas vão ficar rodando. Então, eles têm um critério deles de ser mais eficiente, atender uma região de cada vez e tentar fazer o máximo possível dentro do critério que estão utilizando agora, né, do transporte escolar. E eu acho que assim, tem atendido, assim, na medida do possível, já bastantes lugares, né? Gostaria de agradecer de forma especial o trabalho que foi feito lá no Córrego do Japão. O morador Nelson Maier pediu para mim agradecer, então, em nome dele, eu agradeço lá o trabalho do secretário. E isso é uma demanda que eu já tinha pedido no começo do ano e foi atendido essa semana. Então, eles estão utilizando esse critério, né, de fazer cada região de uma maneira. Essa questão do Córrego do Japão, também, até o vereador Adair também tinha pedido já para resolver a situação, o vice-prefeito Rafael também pediu, né? Agradecer também os trabalhos que tem feito em Rio das Pedras, são mutirões dia de sábado, então eu estava lá também trabalhando e vi as máquinas trabalhando lá de manhã cedo. Gostaria também de parabenizar os membros da paróquia de Rio Posmose. Eles fizeram um mutirão na casa do senhor Eliseu Vaient. Ele ficou viúvo recentemente, a esposa dele estava doente com câncer, a Ivone Schaefer Vaient. E ele, nesses últimos momentos, ela já estava em tratamento há mais de 2 anos, né? A Selene acompanhou o caso de perto também, pediu para que eu falasse também da situação, e que eu achei muito bonito, né? Através do pastor Miquéias, da comunidade, eles organizaram um mutirão e limparam a roça dele, porque ele, nos últimos dias, eles têm filhos pequenos, têm gêmeas e mais uma de menor, e a roça dele, o café e tudo, acabou ficando no mato, porque a prioridade era cuidar da esposa dele. Então, eu achei muito bonito esse gesto da comunidade. Porque antigamente sempre era feito assim, para fazer uma estrada a comunidade se juntava, fazer uma roça ou alguma coisa, então todo mundo se ajudava. Então hoje em dia às vezes falta isso um pouco na gente, dessa união. Hoje tem muita máquina para fazer tudo e às vezes as pessoas esquecem que a gente precisa de pessoas. Então mesmo com os equipamentos que tem todos hoje, o senhor Eliseu, ele não tinha como trabalhar porque ele estava cuidando da esposa dele. Os colegas vereadores também, referente à TV Câmara e à rádio, né, eu tive essa notícia, né, que está praticamente tudo resolvido assim, para a gente conseguir implantar isso, né, e até conversar com os senhores vereadores. Em relação à TV Câmara, a gente vai receber todos os equipamentos, então o custo da TV Câmara é mais baixo do que o da rádio. Da rádio a gente vai ter que comprar os transmissores. Só que aí a gente tem um controle, a gente consegue jogar um sinal mais longe. Então, às vezes, onde a rádio não chega hoje, a rádio da Câmara vai chegar. E a ideia era fazer justamente isso que o prefeito já iniciou agora, de ter todo dia ter uma programação no horário do almoço. Então, a população, quando ela quiser saber de notícias do município, então ele sabe que aquele horário ele vai sintonizar na rádio da Câmara e vai ter alguém lá falando, ou é um secretário, ou é um prefeito, ou até um vereador, ou algum pastor, ou alguma coisa nesse sentido, para de auxílio à comunidade. Então, eu acredito assim, que o desejo de todos os vereadores é a gente tocar para frente a rádio e a TV, apesar de que tem um custo, mas a gente não pode dizer que é custo, que eu acho que é um investimento, porque a população precisa ser informada sobre o nosso trabalho. Então, aqui a gente tem trabalhado muito e a população precisa saber também e ficar por dentro dessa situação. E também, em referente ao transporte escolar, todos os vereadores que já falaram, e eu acredito que vai se resolver da melhor forma. A gente teve esse problema ano passado também lá em Rio Posmose, né, a vereadora Selene, o Sigmar também sabe. Conseguiu resolver, muitos alunos voltaram a utilizar o transporte, mesmo dentro dos 3 quilômetros, porque eles se enquadraram nos critérios de violência, de periculosidade da rodovia. Então, não foram todos que conseguiram voltar, mas acho que a maioria conseguiu voltar a utilizar os que moravam mais distante, só talvez aqueles que eram bem próximos da escola que não conseguiram utilizar. Então, acredito que vai haver um direcionamento mais ou menos nesse sentido, então vai ficar bom para todo mundo. Encerro minha fala aqui.
Presidente, se me permite uma colocação?
Permito.
Conversando hoje com o secretário do interior, ele me passou que o município conseguiu de novo o revisual da empresa. Né? Acho que foi mais de 2 mil toneladas. Acho que na próxima semana deve começar a chegar para a gente começar a fazer as serra que tem no município com revisão de novo. Tá bom? Obrigado pela parte.
Muito obrigado, Eduardo Álvaro. Interrompo a sessão por alguns instantes. Peço aos senhores e senhoras, membros da Comissão de Justiça e Finanças, que se dirijam até a Secretaria Legislativa para exararem os pareceres aos projetos que foram incluídos na pauta da sessão de hoje. Peço ao secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça novamente a chamada dos senhores vereadores e vereadoras.
Adair Lurta. Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Professora Ana Paula.
Presente.
Carlos Alberto Fruque Espíndola.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Clóvis Lurto.
Presente.
Elisa Ramos Soares.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Elimar Vesper.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Sigmar Schwantz.
Presente.
Havendo número legal, declaro novamente aberta a sessão. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Sigmar Schwantz, para a leitura do parecer ao projeto de lei 02/2025.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 2/2025, da nova redação do caput e acrescenta o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei Municipal número 22.696, ou 2696, de 7 de junho de 2023, de autoria da mesa diretora. Justificativa e conclusão. Atualmente, o valor do auxílio alimentação é de R$ 700,00. E com a alteração, ora proposta, passará a ser de R$ 1.000,00. Na impossibilidade do pagamento por meio do cartão magnético, especialmente a Câmara acredita o valor do auxílio na conta do servidor, juntamente com a sua remuneração mensal. Deste modo, por atender que a proposta é constitucional, bem como atende os interesses da administração pública, encaminhamos ao presidente para submeta à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 10 de fevereiro de 2025. Presidente Clóvis Lurto, favorável. Relator Sigmar Schwantz, favorável. Membro Elisa Romulo Soares, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamentos, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei 02/2025.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de lei número 2/2025, da nova redação ao caputo e acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 2º da Lei Municipal número 2.696, de 7 de junho de 2023, de autoria da mesa diretora. Justificativa e conclusão. O projeto tem como objetivo viabilizar uma maior qualidade na alimentação dos servidores da Câmara e proporcionar, consequentemente, maior produtividade e eficiência na prestação dos serviços públicos. A Câmara possui dotação orçamentária suficiente. O projeto de lei em análise não se encontra viciado pela ilegalidade ou inconstitucionalidade e, dessa forma, direcionamos ao presidente para que o mesmo submeta à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 10 de fevereiro de 2025. Presidente, Selene Jastro, PSB, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PP, favorável. E membro, Clóvis Lurto, PSD, também favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Sigmar Schwantz, para leitura do parecer ao projeto de lei 03/2025.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. O projeto de lei número 3/2025, da nova redação aos artigos 2º, 4º e 9º da Lei Municipal número 2.747, de 24 de outubro de 2023, de autoria da mesa diretora. Justificativa e conclusão. A referida lei trata-se de uma ajuda de custo concedida a todos os servidores do município de Santa Maria de Jetibá, que desejarem receber. Ocorre que a lei necessita de algumas alterações para uma melhor aplicabilidade. Deste modo, por entender que a proposta é constitucional, bem como atende os interesses da administração pública, encaminhamos ao presidente para submeta à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 10 de fevereiro de 2025. Presidente Clóvis Luto, favorável. Relator Sigmar Chuanz, favorável. Membro Elisa Romloff Soares, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei 03/2025.
Câmara Municipal, Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de lei número 3/2025, da nova redação aos artigos 2º, 4º e 9º da Lei Municipal número 2.747, de 24 de outubro de 2023, de autoria da mesa diretora. Justificativa e conclusão. Dentre suas alterações, o projeto também visa alterar o valor do auxílio alimentação dos vereadores para R$ 1.000,00, igualando assim ao dos servidores. O projeto de lei em análise não se encontra viciado pela ilegalidade ou inconstitucionalidade e, dessa forma, direcionamos ao presidente para que o mesmo submeta à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 10 de fevereiro de 2025. Presidente, Selene Jastro, PSB, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PP, favorável. E membro, Clóvis Lurt, PSD, também favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Sigmar Chuanz, para a leitura do parecer ao projeto de lei 04/2025.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de Lei número 4 de 2025, da nova redação do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Municipal número 2724, de 10 de agosto de 2023, de autoria da mesa diretora. Justificativa e conclusão. A Lei Municipal número 2724 de 2023 foi sancionada pelo prefeito municipal em 10 de 8 de 2023, com a seguinte redação no artigo 1º, parágrafo 2º, é vedado o acréscimo de qualquer gratificação, abono, adicional, prêmio, verba de representação, ajuda de custo, auxílio, moradia ou qualquer outra remuneração, além do subsídio mensal e do 13º subsídio, exceto diárias ou indenizações em eventuais despesas reembolsáveis. Ocorre que a necessidade de alterar a nomenclatura para fins de retirar do texto legal o termo ajuda de custo. Desse modo, por entender que a proposta é constitucional, bem como atende os interesses da administração pública, encaminhamos ao presidente para se submeta à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 10 de fevereiro de 2025. Presidente, cláusula favorável. Sigmar, relator favorável. Membro Elisa Romulov Soares, favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloque em votação as indicações número 1 e 2/2025. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Temos um vereador inscrito na explicação pessoal, então convoco ele, Eumar Francisco Tom, para fazer uso da palavra.
Eu quero cumprimentar a mesa, cumprimentar os vereadores, vereadoras, pública aqui presente. Eu voltei a essa tribuna que eu acabei esquecendo de agradecer o nosso secretário do Governo do Estado, o Enio, que eu liguei para ele semana passada, sobre a situação do asfalto de Recreio para limpeza e operação tapa-buraco. Hoje eles começaram já a fazer a limpeza e eu parei lá, conversei com o encarregado e já está se programando para fazer a operação tapa-buraco. Então, quero agradecer muito o Enio pelo desafio de atender a gente nessa demanda, porque a coisa não estava bonita, mas graças a Deus já está resolvendo essa situação. Muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 17 de fevereiro de 2025. Declaro encerrada a sessão.